A informação que eu tenho, com base em algumas imagens que me foram fornecidas, é que estamos em plena via, uma via dupla, e que houve um alfa, portanto uma composição ferroviária pendular, que foi embater numa dresina, uma daquelas vagonetes de manutenção da catenária. Portanto, tem uma espécie de elevador, de plataforma que, elevatória, para que as pessoas possam estar a trabalhar, a verificar se as condições da catenária, é, ao fim e ao cabo, a ligação por onde se faz o contacto com o comboio da parte elétrica, tem um fio de contacto e tem também outros, uma catenária superior, digamos assim, uma superior, e tem uma forma de alinhamento da catenária. Portanto, o que acontece, e do fio de contacto, portanto, o que acontece é que há uma dresin de manutenção que está a fazer trabalhos e que, enfim, inopinadamente, agora é que está para esclarecer isso, vai o comboio, o alfa pendular, vai bater nessa dresina que estava em manutenção, e julgo que os mortos devem ser, com certeza, as pessoas que estão na dresina de manutenção, porque possivelmente o que acontece é que o comboio, quando bate com violência numa dresina, que é uma pequena vagonete, digamos assim, um pequeno vagão, e eles, simplesmente, as pessoas são projetadas a uma certa distância, porque, e então, nessa altura, quando o veículo, portanto, quando o comboio vai embater na dresina, o que vai acontecer é que ele vai eventualmente descarrilar. Que foi isso que aconteceu. Não tenho mais elementos do que isso. E isto então o que significa é que temos aqui uma situação muito simples. Em termos de comboios, ou em termos de quaisquer veículos de transporte, geralmente há três tipos de acidentes. Um acidente é o devido a falhas do material circulante. Não julgo que seja esse o caso. Outro problema é a circulação, é uma falha da via. Também julgo que não foi esse o caso. Outra são erros humanos. E aí, assim, os erros humanos temos desde o indivíduo que está a conduzir, o condutor da composição, que não respeitou ou indicações, ou ordens, ou velocidades que lhe foram, tenham sido dadas, ou então de alguém que deixou que a dresina estivesse lá a trabalhar. Isto quer dizer que nós, neste momento, temos uma situação de colisão entre um veículo, um comboio, e uma dresina, possivelmente de uma companhia qualquer que estava a fazer trabalhos de manutenção, e a registar os mortos que, ao fim e ao cabo, resultaram.
Professor Paulino Pereira, mas o que é que poderá levar a que um veículo de manutenção esteja na ferrovia no momento em que temos um horário a cumprir por parte de um alfa pendular?
Isso aí, assim, é precisamente por isso que eu estou a dizer. Geralmente há uma ordem de indicação a dizer precisamente qual é que é o aspecto relacionado com uma ordem de serviço, chamamos assim, uma ordem de serviço, em que se vai dizer assim: a via vai estar interrompida nesta linha, das tantas às tantas horas, por razões de tal. Se isso aconteceu, e portanto se alguém permitiu ou previu que houvesse trabalhos de manutenção na via, e que, pura e simplesmente, ocupar a parte do lado onde circulava o veículo pendular, então nesse caso é muito grave. E portanto há aqui, assim, com certeza, uma falha. Isto não é normal que aconteça, isto não acontece, as pessoas podem estar perfeitamente descansadas, podem andar de comboio, que isto não são coisas que aconteçam por hábito. Porquê? Porque existe um sistema de proteção, e esse sistema de proteção passa precisamente pela via onde os comboios circulam, estar completamente liberta, nem sequer ter qualquer tipo de problemas de obstrução na via que está a ser considerada.
Professor Paulo Pereira, enquanto especialista neste assunto, queria também perguntar-lhe uma coisa. Estou aqui a olhar, por exemplo, para uma notícia do ano passado, há praticamente um ano, e era uma notícia em que a Infraestruturas de Portugal acusava o governo de estar a impedir melhorias na segurança da ferrovia. Dava conta de um relatório do Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários, também a propósito de um descarrilamento de um outro comboio. Como alguém que vem acompanhando estes assuntos ao longo dos últimos anos, tem ideia de se há neste momento os meios necessários, as verbas necessárias, se tem havido esse cuidado com a ferrovia. Temos ouvido falar ao longo dos últimos anos também de algum desmantelamento das linhas ferroviárias em Portugal, alguns projetos que não foram para a frente. Estamos agora numa fase em que se falava do maior investimento da ferrovia, era pelo menos isso que ia adiantando o Governo, mas a verdade é que tínhamos aqui algumas queixas e alguns reparos feitos por este Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Ferroviários. Tem conhecimento de que haja eventualmente aqui alguns problemas com a manutenção da ferrovia portuguesa?
Eu espero que não haja, mas essa pergunta não deve ser feita a mim, deve ser feita ao Ministro e ao Presidente das Infraestruturas de Portugal, num caso, e eventualmente ao Presidente da CP no outro. Porque, como é evidente, quando não há dinheiro, alguém vai ser penalizado. E se esse alguém é a segurança, é a pior coisa que pode acontecer. E, portanto, eu espero que as condições de segurança, e estou certo, que as condições de segurança estão devidamente asseguradas em todos os meios de transporte, e nomeadamente no transporte ferroviário. Se realmente tem havido um desinvestimento, isso não quer dizer que se faça desinvestimento em termos de segurança, porque aí são a vida das pessoas e a segurança das pessoas que está posta em causa.
Professor, queria perguntar-lhe também, falávamos há pouco destes primeiros passos agora que irão ser dados na investigação, como é que tudo se processa? Qual é, no fundo, a calendarização agora da investigação?
A calendarização, o processo é muito simples. Vai haver um gabinete, que é o gabinete que acabou de referir, de investigação dos acidentes ferroviários e aéreos, que vai com certeza elaborar vai abrir um processo para saber o que é que aconteceu, quais é que foram os danos materiais, quais é que foram os danos humanos, e a partir daí, pura e simplesmente, vai entrar um processo normal de investigação, de averiguação primeiro, e de investigação com vista a apurar consequências de tudo isto.
E tendo em conta a experiência de outros acidentes, poderá demorar aqui muito tempo até termos conclusões?
Eu julgo que vai demorar algum tempo até se terem conclusões, até se tirarem conclusões, e que depois vão ter que ser submetidas ao contraditório da parte dos envolvidos, digamos assim.
São possíveis aqui, é possível perceber aqui uns primeiros prazos?
Eu gostaria de lhe dizer, mas não tenho a informação que lhe possa dar essa informação, eu não tenho elementos que lhe possa assegurar essa situação, porque isso vai depender muito do prazo, que até pode ser marcado, definido e estabelecido pelas próprias entidades oficiais.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.